Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Era a única Bíblia a que abria a sua alma simples. E ele voltava querendo achá-la morta. Encostado à mesa, junto ao leito vazio, o par recompunha em mente as feições do filho, dava-lhe vulto, sentia nele o melhor da sua alma, o mais elevado dos ideais. Súbito, um toque de sino vibrou rebelde e agudo na noite silenciosa. Zero padre ergueu-se lívido.
Que seria aquilo?
Eram 2 horas, o vento abrandara. Houve um rumor de asas algodoadas fugindo esnovoridas do campanário. A vila dormia tranquilamente. Mas veio outra badalada do sino tangida com nervo e raiva atravessar o espaço negro com um grito de dor. Aquilo que se quederam outros e outros, desordenados, como se o pobre sino da aldeia vivesse no lo seu velho bojo-bojo das as bruxas e duendes dos campos. O padre, assustado, amparou Azol ao crucifixo, ergueu e caminhou resoluto para a porta, que abriu de par em par. O campanário ficava à esquerda, dominando o vale enorme, todo cheio de sombra. Júlio seguiu para com a cruz erguida e os lábios murmurando preces. Pareceu-lhe distinguir um vulto, branco agitando-se na treva como um fantasma. Elevou bem alto o Cristo e a poucos passos a sua voz forte retumbou num esconjuro formidável que abalou a terra. Jesus não emereceu, mas o branco lá hesitava, desenhando uma curva paulida na escuridade. Vero padre chegou-se para o campanário, audaciosamente, sentindo-se bem apoiado no crucifixo e na sua fé religiosa. A poucos passos estacou. A lua rompera o crepe das nuvens e iluminava a linha seminua, com a cabeça deitada para trás, o cabelo pendente, os olhos perdidos na abobada estrelada. Ela ali estava, segura à corda do sino, aquele velho sino de aldeia, tão meigo, tão acostumado a só falar de paz às montanhas solitárias. E a Aninha quedou-se imóvel, sentindo Júlio perto, mas com medo de olhar-lhe para a batina. Depois falou, num queixume, murmurando as palavras. Disse que tivera dele um filho, lindo como os amores, que lá estava no cemitério muito sossegadinho. Júlio estremeceu, os braços estenderam-se-lhe para prendê-la, os lábios moveram-se-lhe para beijá-la, mas conteve-se, hirto, de cruz alçada, livrando-se da tentação. Aninha chorou, aquele tempo antigo fora tão bom. O campo aí estava, aberto a todos os cirres, fértil, com os hinos das aves e o perfume das plantas. A vida arrebentava ao em cada canto. Em que troncos velhos viçavam lianas e parasitas, em corolas de flores aninhavam-se milhares de insectos, e os ninhos estavam povoados, e as tocas rescendiam a paz amorosa, e toda a terra de esquatro. Abrochava à espera de que eles fossem também, como noutros, amar-se sob as estrelas. Pecar. Não era pecado. Que seria o mundo? Sem a perpetuação do amor? Enya arrancava aquilo a que imaginação caudalosa, lamentando-se por não ter nascido sob outra forma, por não ter a vida e da liberrima da ave, do insecto ou da flor. E estava formosa, formosa como nunca. Mas o padre sentia o peso do crucifixo nas mãos geladas. Certamente que no fundo da sua alma alguma lucta, é vi que lhe cerrava os beiços e lhe iluminava a fronte larga e livida. Mas a palavra de amor não lhe saía da garganta. Voltou para dentro, de cruz erguida, com as faces banhadas de lágrimas. Consumou o sacrifício, entregava-se a Deus. Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra desordenada, furiosamente, como se o próprio diabo tangesse. Depois emudeceu. As aves voltaram para o campanário, uma barra de luz indecisa abriu-se frouxamente no horizonte, e só, no meio da noite, o cadáver da Aninha, enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo todo cheio de aromas e de treva. Não saias hoje, meu filho. A noite está tão feia. Que necessidade tens tu de te expor ao tempo? Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo. Mas repara que é hoje o dia do meu aniversário, que há de vir alguém ver-me, e a tua ausência será censurada. Descanse, minha mãe, que eu voltarei cedo. A noite está escura e o caminho é tão mau. Desmanha, mãe. Que voltarás cedo, não é assim. Pois faz o que quiseres, na certeza que me dás um desgosto.
Até já, mamãe.
E o moço saiu. Caiu uma chuva miudinho de neve, é leve, e no céu tenebroso não luzia uma estrela. De longe em longe a luz de um lampo iluminava um bocado da rua barrenta, ladeada de mato, sem calçada. Sentia-se o respingar delicado das gotinhas de chuva nas folhas, e ao longe, nuns charcos, umas rãs coaxavam. Ao cabo de um quarto de hora, o moço baita-queia com a bengala nas grades de um jardim. Ouviu abrir-se e fechar-se rapidamente uma porta. Depois, uns passos ligeiros quebrando a areia do jardim e uma voz doce dizer-lhe: não posso demorar-me agora. Meu tio está em casa. Que importa, eu não deixei minha monge dia de seus anos. Ah, mas isso é diferente. Os homens fazem tudo o que lhes apraz. Mas eu tenho muito que lhe dizer, Albertina. Volte logo às 10 horas. Falar-lhe-ei da janela.
Não posso te chamando, Deus.
E o vulto embuçado da bela ominou a desaparecer-se entre os arbustos do jardim. Depois ouviu-se de novo abrir e fechar rapidamente uma porta e ficou tudo silencioso. Contrariado, o moço lembrou-se da promessa que fizera à mãe, mas como voltar, se a Albertina ele dizia que a fosse ver às 10 horas? Decididamente era preferível fazer a vontade última. A mãe que se resignasse. Para não esperá-lhe na rua, atolamente, lembrou-se de ir passar uma hora no botequim do bairro, onde tinha certeza de encontrar amigos. Junto a uma mesinha de pedra conversavam alto, rindo, 3 colegas seus, rapazes ainda muito novos, imberbes como ele, afectando um ar de estroinas, de boêmios românticos, convictos dos de gozarem assim a sua mocidade, apenas desabrochada e já um tanto murcha pelas extravagâncias. Logo que o viram entrar, fizeram outros grande algazarra, manifestaram espanto, atirando ao ar frases bombásticas salpicadas de adjetivos lamejantes e das mais conhecidas locuções latina. Abriram lugar e encheram-lhe o cálice de cogna. Estabelecida a palestra, o da direita ofereceu-lhe charutos, o da esquerda apresentou-lhe um fosforo acceso, e o que estava em frente renovou-lhe o cogna do cálice. E a titrui ticava por achar o acanhado, esquerdo aquele, porque mostrava pouca prática das rapaziadas alegres, aquele outro, porque ele percebia na fragilogia uma chateza das palestras familiares, inspiradas pelos conselhos da mamãe nos serões caseiros. Um pouco de atrevimento, um pouco ao menos, meu caro, dizia um logo outro. Audaces fortuna juvar. Isto de homens maricás só servem para um asa, envergonhar a espécie. Apoiar, apoiado. Aquelas advertências humilhavam o rapaz. Realmente ele começava a achar-se ridículo, parvo e infeliz. Não encontrava justificação para a sua timidez. Daria tudo para convencer os colegas de ilzazão e gozava a vida, de que tinha proezas, e não obedecia à família tanto quanto supunham. Chegou mesmo a falar na independência do seu caráter, na sua maneira altiva de tratar os superiores e nos recursos monetários que não lhe faltavam nunca. A tua saúde? Bravo! Os copos esvaziavam-se, os olhos brilhavam e as palavras escorriam fluentes, entre cascoinadas de risos e tilintar de vidros. Entraram depressa em assuntos de amor. Ora confessou-se a fazer a covelha que lhe dava presentes, e mostrou vaidoso e risonho o alfinete da gravata cravejado de pedra finas. Quando a desenganares avisa-me, dizia um outro, ando muito falto de joias. Sucessivamente foram se desenrolando, entre o fumo e o cheiro forte do álcool, as histórias amorosas de todos eles, até que chegou a vez da Albertina. O nome da pobre moça foi inúmeras vezes repetido, e como alguém duvidasse da veracidade do conto, o rapaz tirou do bolso uma carta. Abrindo-a com um gesto decidido, bateu com ela na mesa, sobre o cognac entornado.
Dá, deixa ver quantos erros traz, pediu-lhe um dos companheiros.
Ele entregou o papel e, recostando-se do sinar à cadeira, ouviu o risonho triunfante toda a carta da moça, declamada num tom enfático, embora por vezes muito arrastado. Choviam comentários, rebentavam a cada pirrio do gracejos brutas, e ele, que até então resguardara honestamente, com toda a delicadeza e cuidado, o seu amor expunhou agora, sem vexame, aos companheiros indiscretos, gabando-se muito. E tital, Erca perguntava ora. E a formosa inquiria outro. Ele ia respondendo afirmativamente a todos, rindo-se, com o olhar quebrado, os braços sobre a mesa, a voz alterada e o copo entre os dedos. De vez em quando parecia compreender a realidade, queria então reagir, luctar, esconder o seu amor no melindroso recato, mas a cabeça pendia-lhe para o peito. As ideias bailavam, olhe, no espírito como folhinhas nuinhas num redemoinho de vento. E tudo quanto era digno, justo, se que habitualmente guardava concentradamente no coração, consentia que girasse agora, de um modo grosseiro, nesse pequeno círculo de amigos insensatos. varriam-se-lhe depressa todos os escrúpulos. O cognac arrastando as subtilezas da sua alma, afogando seus deveres, empegrecendo a sua consciência. Deu-lhe para falar. Contou a sua vida,